Essa pois não, eu não sei como explica, mas pra mim é tipo, depois você não. Essa coisa, eu nunca, eu tava na fila esperando 15 minutos pra chegar, pra passar os produtos, e pois não, eu falei, eita, e eu achei que ela fechou, e eu mudei, e ô moço.
E olha, diretamente da Índia, Mumbai, eu estou com o Mandar Pitkar, ele que vai falar um pouco aqui da cultura dele e muitas outras coisas. E aí, Mandar, tudo bom?
Tudo, e você?
Tudo bem, cara.
Namastê.
Namastê, obrigado.
É tipo o cumprimento.
Oi.
Ah. Olá. E o namastê significa o Deus que mora em mim, Deus mora em você. Então... Ah. E por isso namastê, pra chegar e pra sair.
Muito bom. Então, igual, por exemplo, às vezes em Israel tem shalom, né?
E aí
tem,
exatamente.
Cada lugar tem um...
Cada tem um significado deles. É, o, na Índia, o namastê, ou namaskar.
Namaskar. Mas
namaskar
tem diferença?
Namaskar é mais sânscrito.
Ah, entendi.
Porque a língua da Índia veio do sânscrito.
Opa!
Do sânscrito.
Ô, Mandar, então, primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite, viu?
Que agradeço.
Eu tenho uma curiosidade que é o seguinte, que me falaram, eu não sei se é verdade, você vai falar aqui se é fato ou fake, né? É, que na Índia o pessoal fala sim fazendo não.
Na verdade é assim.
Ah, é assim?
É balança.
Tá, não é assim.
Não é assim nunca.
É, tá, então
tanto
é assim.
Que é, se você me perguntar, você, e aí, tá gostando? Tá curtindo? Tudo, você entendeu?
Ah,
nunca é sim ou nunca é não.
Nossa, sabe o que é interessante? Se a gente fizesse assim, é tipo assim, mais ou menos.
Mais ou menos.
Tipo assim,
porque
você
foi errado.
Entendeu? Mais ou menos.
Porque você foi errado, eu já falei assim.
Mas
não,
você
é muito com, mas é o indiano sempre ou sim ou não, nunca é assim ou nunca é assim, é sempre, eu não sei, por causa de, eu acho, a cultura, a dança, o que mais nos usa essa, então é sempre assim, nunca ficou no um lado.
mas não é bem assim, né, tem um...
esse mas... é na dança.
Ah, tem... Nossa, meu, como é que ele faz isso? É mó difícil isso. Meu Deus! Mas como é que você tem um... Você aprende na escola a fazer isso? Porque isso aí tem mó técnica, cara.
Eu acho yoga.
Ah, pode ser, aprende não, yoga desde pequenininho.
Na verdade, na Índia tem tantos festivais que nos toca, né? As bandas toca. Então, o dança é sempre assim. Então, tanto o movimento da... como falar essa parte?
Pescoço, cabeça.
Cabeça pra ver. É sempre tão liberado a essa parte não, só aqui. Então,
caraca.
Por isso, nós sempre, maioria dos indianos tem que falar Índia, ele vai ou assim, tipo...
Ah, porque exercita
mas
muito essa parte,
essa
né?
Você vai ver, você não vai ver o movimento dos ombros, ou, é só, tipo... Então, é bem engraçado. Dá pra perceber quem é só indiano.
Mas assim, mas na dança mesmo, então vocês não usam muito o braço, o ombro?
Não,
vocês
usam? É muito pouco do que... Não, é o dança da rua.
Tá.
Então, se você viu no Bollywood, ou danças culturais, sim, usa as mãos, usa os dedos pra... Porque tudo significa as coisas tipo, ah, você tá brava, então faz assim, ah, gostou... Então, sempre o indiano vai vir fazendo essa. Mas essa parte que nós sempre, tipo, ah, vem aqui, ah, tá vindo, ah. Então, você, o expressão. Então, sempre essa parte nossa, não sei como é, você sabe o brinco, o cachorro que você bate e ele fica...
Eu sei, aquele brinquedinho, né?
Acho que tanto nós, que ficou bem... É só na Índia.
Agora, você falou dos festivais, né?
Sim.
Tem muitos festivais. E tem um festival muito famoso que é o Festival das Cores, é isso?
Das Cores.
Que como mais... que é esse festival?
Esse é festival que não joga cor para outra pessoa. que para faz a vida colorido. Como você tem não chama depressão, ou só tem os cores, né? O racismo, tipo. Uhum. Então, para não ter essa separação e mistura tudo gente, e esse festival nós comemorar jogando os cores.
Mas essa cor, esse é um material próprio?
Não, é os cores natural. Aqui, eu nunca leio de que é feito, não só tá. Usa. Aqui eu via de milho.
Entendi. Então não é... Mas é tipo brasileiro mesmo, né? Não, eu nem sei, não. Cara. Eu só uso o negócio. Só... é bem Brasil mesmo, gente.
Uma coisa que eu tô descobrindo Índia mais aqui do que quando eu tava lá.
Tem alguma coisa que você achou muito parecida, né? Igual eu falei aqui brincando, obviamente, né? Isso aí é tipo brasileiro, né? Mas teve alguma coisa que você achou muito parecida entre a Índia e o Brasil? Ou o indiano e o brasileiro?
É raro, os motoboys. É o mesmo jeito.
Ai, cacilda, meu.
Ele tira a capacete quando chega no bairro dele, depois põe de novo como indiano, enganha. E a bagunça na rua?
É que eu sei que lá o trânsito é bem...
Bem bagunçado. Então, uma das coisas é muito... a coisa que... Mesma coisa é assim, motoboy, mas que não é... tem muitas coisas que a diferença, que é muito engraçado, que lá tem, mas é escondido, e aqui é bem liberado. Tipo, tomando cerveja, que lá, eu lembro, eu tomava lá.
Você quer uma?
Aceito, eu tô no Brasil. Então, é isso que na Índia, você não pode beber no público, você não pode... quase que a minha família não sabia eu bebia. Agora daqui mudou pra cá, agora a minha geladeira é toda de cervejas. Então, não, mas é essa coisa que nos faz lá bem escondido por causa da cultura e é muito diferente.
Agora, você falou que você está aprendendo mais da Índia aqui no Brasil, até eu acho que pela curiosidade, o pessoal deve te perguntar muita coisa, né? Ah, mas como é lá isso? Como é isso? Não sei o quê.
Que um dos exemplos é a vaca.
Uhum.
Será que lá a vaca fica na rua e você diria... Eu nunca prestei atenção que será que... E depois, agora, quando algum postou fotos da Índia, coisa... Eita, sim, certo, tenta. Mais do que moto, tem animais na rua.
É que você tinha uma vaca dentro da sua sala de aula, que você nunca viu. Né? Era tão automático que você tava. Ah, eu não sei.
Isso, eu nunca prestava atenção na dirigindo moto ou carro, que será que tem. Tipo cachorros, que uma das coisas eu fiquei... Para mim, era os cachorros com roupas, com sapatos. É só o Disney ou tipo... Você sabe, filmes de desenho. Eu nunca sabia que existe. Aqui, quando eu vi as pessoas andando com cachorros, cuidando, quando frio, ele tá com o chapéu ou coisa no... Eu falei, porque na Índia é raro que os cachorros é cuidado pelo dono.
Uhum.
Eles são tudo na rua.
Olha só.
Então, o indiano não é muito acostumado. Hoje está mudando, como eu já tô faz tempo, não fui para a Índia, hoje é outra coisa. Mas na minha época, quando eu saí da Índia, era muito diferente.
Caramba.
Nós não estamos, tipo... fácil para acertar cachorro, assim, nós achava que ele é só morde.
Mas eu até brinquei, né, do negócio do dinheiro, né, no começo da entrevista, perguntando que animal que você achava que era sagrado, mas eu acho que deviam deixar tornar sagrado o cachorro caramelo aqui no Brasil, cara, para ninguém fazer mal pro cachorro, porque tem o cachorro caramelo, é o típico cachorro vira-lata.
Ah,
sabe, o cachorro vira-lata é que cachorro que não tem raça não específica, tem raça. Né, e o cachorro caramelo, sempre tem um cachorro caramelo andando na rua, né, então pro pessoal não fazer mal pro cachorro caramelo, podiam, porque assim, não, é sagrado agora, então... Ninguém mexe no cachorro caramelo, cara. Isso ia ser bom. Agora, o Mandara, eu fiquei curioso o seguinte. Como você tá, né? Você falou que muita coisa da Índia você aprendeu aqui e essas coisas assim. Você já foi no Taj Mahal?
Sim.
Se você já foi no Taj Mahal?
Sim, foi.
O Taj Mahal fica onde lá?
No Agra, a cidade chama Agra.
E o que é o Taj Mahal?
Ah, Taj Mahal é o símbolo, ele fica no norte da Índia, a cidade chama Agra. Ele é feito pelo Imperador Mughals.
Uhum.
Então, quando ele estava na Índia, é um símbolo de amor. Então, o rei, ele montou para a rainha, mas a rainha faleceu e para o... Esqueci o nome.
Túmulo. Túmulo.
Túmulo. E ele falou, o amor não é só quando é vivo, também existe depois você foi embora, né? Então, ele construiu esse Taj Mahal com... eu não sei o detalhe, mas é grandão. E até construir, ele também faleceu, então os dois estão lá descansando.
Tá, então o Taj Mahal é uma espécie de...
Mausoléu,
isso.
Cemitério. Cemitério, na verdade, mas um palácio que tem a construção. Sim. É de palácio.
Sim.
Só que dentro tá o rei e rainha tá descansando.
Tá, então não tem... Não é um palácio que tem quartos?
Não, nada. Tem só no meio, só fora que você viu. Dentro tem nada.
Mas
o jeito que ele fez foi 22 anos para construir.
Nossa, caramba. Pra caramba.
Então tem uma história bem legal que como que ele construiu cada peça... Chegou do mármore original, e ele veio do Pérsia, do lado da Pérsia. Eles pegaram coisas, tudo, construir, e até que fala quando é lua cheia, o cor ficou bem brilhando do Taj Mahal, e é muito lindo. Você chega lá, é outra vibe.
Mas você pode entrar?
Sim, você pode entrar, pode até entrar para ver... O túmulo.
Uhum.
Do rainha e rei. E é outra coisa. E por isso que fala que os indianos são muito românticos. Deveria essas coisas que
entendi.
Ele usa muito no Bollywood e não segue essa.
Ah, entendi. É porque eu vi algumas fotos lá do Taj Mahal, né? E tipo, você vê a construção, bonita, né?
Sim.
Só que aí você vê algumas fotos de turistas que vão tirar foto lá e aí ele tá pega. Cheio de gente.
Ah, né?
Não fica aquelas fotos igual a gente vê de propaganda, né? Não. Que normalmente a propaganda não tem ninguém, é vazio. E aí você chega lá, tudo monte
tudo
de gente. Você nem consegue tirar uma foto direito com o Taj Mahal.
Não, é verdade. Mas por isso não, mas o jeito que ele construiu, tanto que eu acho que deveria caber 5 mil pessoas dentro. Sim, dentro vai caber 5 mil pessoas, mas ainda você pode ver direto.
Nossa,
e até lindo. Você chegar mais perto na cidade, né? Ele é no meio do centro da cidade. Então, quando você começa a chegar, né? Você já começa a perceber ver o Taj Mahal. Então, dá uma... É como Cristo aqui, o Cristo Redentor.
Uhum.
Você chega Rio, a entrar na Copacabana, já tá...
Mas você sabe que eu fui uma vez pro Rio, né? Você foi pra lá?
Sim,
Então, eu fui uma vez pra lá. E você sabe que eu achava que era muito maior?
Ah,
porque...
Não,
eu cheguei lá e
falei...
porque
você viu só de longe uma...
Aí eu cheguei lá e eu falei assim... Ah, é isso? Aí eu falei, ah, tá bom.
Não, mas você subiu,
Subi... não subi lá no... Não, eu subi no pé do Cristo, né?
Okay.
Onde tem nos pés dele lá, né? Eu não subi na cabeça do Cristo.
Ah, não,
tem,
não, tem no pé.
No pé. Aí eu olhei e falei, ah... Tá bom. Aí desci e fui embora de novo.
Não, pra mim ele é grande. Porque se você viu... Você pode ver até o avião, quando chega, ele entra no Rio e vem para São Paulo. Dá para... Se você viu, dá para... Então, é grande. Mas o Taj Mahal é grandão.
Mais de 5 mil pessoas?
É palácio.
No, como, Cristo não cabe 5 mil pessoas, não, cara.
Deveria.
30 já tá lotado, já.
Montanha vai...
Vai cair a montanha, né? Ô, Mandara, agora é o seguinte, você já deve ter percebido, você chegou aqui em 2017, né?
Sim.
Você já deve ter percebido que um dos esportes que é paixão nacional aqui no Brasil é o futebol.
Futebol.
E na Índia tem algum esporte que é paixão nacional?
Criquete. Acabou agora a Copa do Mundo do Criquete, infelizmente perdemos. Foi no final e o Índia... O jogo nacional é hockey.
Sim.
Mas o mais famoso que foi o criquete. Então, o que eu fico torcendo mais é para criquete.
Olha só que
então,
legal.
Então, é, veio do inglês.
E vocês acompanham Copa do Mundo ou não?
É,
de
do
futebol?
Sim, eu tava na rua aqui.
Ah,
torcendo,
que legal.
Torcendo, é, eu tenho bandeirão do Brasil.
Mas aí, então você torceu pro Brasil.
Pelo menos o que Deus me mandou pra cá, é, coisa de futebol tem que...
Tem que ter, né? Mas,
é, eu não tenho algum time que primeira coisa você chegou aqui, qual é seu time? Ah, eu não tô entendendo, é Brasil.
Uhum.
Não, não, fala, é, fala corinthians ou palmeirões.
Palmeirense, São
Paulino. Eu falei, ah, essa eu não sei, o que, que é essa? Pra mim, se você é estrangeiro, se você me pediu, é Brasil.
Então, mas você chegou, você tá torcendo pra algum time
local? Ainda tô escolhendo, porque vamos não falar sobre essa, vai demorar uma hora.
Ó, só pra você entender, o Corinthians é dos motoboys.
Ok.
Ó, minha esposa já ficou brava. Então assim, tem que escolher bem, viu? Toma cuidado com o time que você vai escolher. Tô te perguntando do futebol porque eu vou chamar agora o Thiago Berraich com a coluna dele com alguma curiosidade a respeito de Copa do Mundo. Vai aí, Thiago.
Você sabe por que o Rei Pelé e Zagallo, Mário Jorge Lobo Zagallo, são tão importantes para a história das Copas do Mundo? Eles são os dois maiores campeões da história das Copas do Mundo. Pelé é o maior campeão como jogador, ele disputou 4 Copas do Mundo e ganhou 3. Ele jogou as Copas de 58, 62, se machucou, é verdade, não jogou toda a Copa, mas ele estava lá. Jogou 66, que o Brasil perdeu, e jogou a Copa do Mundo de 1970. Então, Pelé é o jogador mais campeão do mundo na história das Copas do Mundo. E Mário Jorge Lobo Zagallo é disparado o maior campeão de todos os tempos das Copas do Mundo. Por quê? Ele também é bicampeão como jogador em 58 e 62, foi colega de Pelé na seleção brasileira. O Zagallo voltou, mas como técnico, para comandar a seleção brasileira de 1970 e foi campeão. E lá em 94, no ano do tetracampeonato nos Estados Unidos, Zagallo foi coordenador técnico, ou seja, ele era o braço direito de Carlos Alberto Parreira. Então Pelé, 3 vezes campeão mundial como jogador, é o maior campeão. E Zagallo, 4 vezes campeão do mundial, 2 vezes como jogador e 2 vezes trabalhando na comissão técnica. Zagallo, sim, é o maior campeão da história de todas as Copas do Mundo, desde 1930 até hoje. Então são esses dois os grandes brasileiros campeões mundiais de futebol.
Muito bom, Thiago. Obrigado. E ó, você também pode conhecer mais a respeito de Copa do Mundo através da trilogia dos 3 primeiros títulos em que o Brasil foi campeão, os livros do Thiago Berraich, e também a biografia das Copas, onde ele fala sobre todas as Copas do Mundo. E agora, em 2024, ele está lançando o do Tetra, quando a gente conquistou aí o tetracampeonato na Copa do Mundo, que foi em 1994. Acho que eu já falei isso, mas tudo bem, fica aí repetido. Mandar, agora é o seguinte, sei que a gente tá falando da Índia e tudo mais, mas você já visitou alguns lugares próximos ali da Índia? Por exemplo, o Nepal, o Himalaia, o Butão, alguma coisa do tipo, ou você sempre ficou ali só na Índia?
Não, mas esse fica na Índia.
Ah, eles Butão faz
Nepal,
parte da Índia?
Não, o Himalaia sim.
Himalaia sim,
Não, eu fui, não subi o Himalaia, mas eu fui, que tem um templo lá, que o nosso criador, uhum, o chama Shiva, o templo tem lá, você já pode ir lá. Para subir tem outro treinamento, tem que passar, uhum, muitas coisas médico. Foi lá, eu fui, nunca fui dos fronteiros, uhum, tipo fora, mas, uhum, foi quase muitas fronteiras da Índia, até o último do sul da Índia, onde que você sabe tem um país chama Sri Lanka,
uhum,
tem uma história de Deus que foi sequestro uma deusa e tem um ponte que é feito com os deuses, os 3 mil anos atrás, e pode vir essas pedras tá no mar.
Uhum.
Então, veio essa parte que é muito legal. Eu fui fronteira do Índia e Paquistão ter um show de ele levantar a bandeira e descer. Então é muito bacana também, mas nunca ultrapassei a fronteira. Nunca fui no Nepal, tenho muita curiosidade. Então vamos ver um dia.
Muito bom. Ô Mandara, agora eu vi uma coisa que eu também não sei se é verdade ou não. É que na Índia vocês têm 6 estações do ano. É isso? Porque, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem 4 estações. Primavera, inverno, verão... Outono.
Na verdade, eu tenho só uma. É calor, calor e calor. Calor, calor e não. Aqui frio é frio. Lá, não, mas não. Tem uns 3, se não me engano, tipo, de... tirando... porque tem neve também lá na Índia, que a maioria das pessoas não sabe, que a pessoa conhece a Índia é só calor. Sim, 9 meses deveria calor. Tem a monsoon, que é chuva, só junho até setembro, chuva. E depois começa a agricultura, né? E dezembro, chuva, neve, mas bem no norte, que é Himalaia, que ele é as montanhas do tudo neve. Então, lá você pode curtir. Então, é bagunçado, mas a maioria da estação é calor. Calor.
É muito próximo daqui, então, tirando a neve. Ô Mandara, agora, por que que você escolheu vir pro Brasil? Porque, assim, você tem, às vezes, você tem a Europa, que é ali mais perto. É. Você tem até o Japão, talvez, né?
Nepal.
É. Aí você fala assim, não, deixa eu ver aqui. Brasil. Vou pra lá, que é pra lá que eu vou, né? Por que que
chutou?
Você... É, você assim, jogou na, né, cê, roleta russa, foi uma brincadeira com seus amigos, né? Uma aposta, né? Você perdeu, quem perder vai pro Brasil, né? Ah, putz, perdi, vou ter que ir pra lá.
Essa foi, os meus amigos são muito com o Brasil. Quando eles são gostos, ele joga futebol lá na Índia, tem. Não tem time, hoje tem time nacional, mas ainda não entrou no Mundial. Mas meus amigos jogam e eu, que é futebol, cricket, assim, e olha, eu que fui no Brasil. Então, aqui a história é, eu trabalhava no navio, e aonde eu encontrei minha esposa, e fiquei apaixonado, mas ela tinha acidente, e ela saiu. E daqui a 3 meses eu encontrei ela no Facebook, deu certo, conversando, ela veio para o Brasil, para a Índia, conhece a família... E eu prometi ela de casamento e nós casamos em 2015. E que falei, Taj Mahal.
2015? Mas 2015? Então ela morou, vocês moraram lá tempo?
Então não, nós continuamos trabalhando no navio, ela também trabalhava no navio.
Entendi.
Então conheci 2015, casamos, depois voltamos para o navio. Ela, 2016, ela tentou morar na Índia, não deu... As costumes, é difícil para vocês. E depois nós decidimos para voltar para cá. Em 2017, eu tô no Brasil.
Ah, e no navio, era navio de cruzeiro?
Cruzeiros.
Tipo de turismo?
É, turismo. Tá nos Estados Unidos e para o mundo.
Ah, entendi. Legal, legal. Então, vocês conheceram lá.
Lá no navio, no México.
Agora, você comentou que é mais difícil para a gente se adaptar à cultura da Índia.
Muito difícil.
E para você foi tranquilo?
É, tem que quebrar a regra só, né? Você tem que seguir a regra. Fácil para comer vaca do que não comer vaca, né? Assim, fácil para não tomar cerveja do que tomar cerveja.
Sim. Ah, sim, entendi.
A cultura indiana, ela é fechada. Para vocês parece complicada porque é diferente aqui, é muito diferente. Aqui é muito, não é que é ruim ou assim, vocês são muito... como falar, abraço para estrangeiro, bem-vindos imigrantes, quanto que eu nunca fui, eu tinha meu negócio, eu nunca fui
discriminado,
que olha você de fora e não, pessoa que adoro coisas, você traz a cultura e que até eu falei, eu tô fazendo, continuo, não tem negócio, mas continuando os festivais. Essa questão, gostei muito do Brasil. Agora, da Índia, como ele é um país tão antigo, tem muitas pessoas, muitas outro país morar, então tem muita cultura. E para isso, a cultura indiana, ele é tipo, respeita muito para os mais velhos. Você não pode, até as, olha essas roupas, com esse calor, nós põe direto. Minha mãe, que chegou aqui, primeira vez, coitada, ela foi para a praia com sari, o vestido indiano. Então, nós curtia a praia assim, e para vocês dá, não?
Então, mas sua mãe quando...
Essa que foi difícil para minha esposa, para ficar lá, que é muito complicado. Essa uhum. praia é uma coisa, mas o dia a dia...
A sua mãe, quando foi pra praia, ela viu todo mundo de biquíni, assim, você... ela achou estranho?
Ela foi coitada como... Como falar que o passarinho nacional daqui... Tipo tocando...
Ah, fora da gaiola?
É como essa, que é uma pessoa diferente. Do uhum. meu, do nada, tá tudo no biquíni e ela tá com um vestido completamente... Então foi uma... Não, ela não ficou nada, porque ela... Ela põe direto, porque o mesmo quando ela anda na rua, a pessoa quer tirar foto.
Isso é a cara do brasileiro. Você vê um cara assim, deixa eu tirar uma foto, de fazer selfie. Meu Deus do céu.
Então, e ela é bem culturada, mas ela, como eu casei com outra religião, outro lado do mundo, não é fácil esse casamento, que vocês já saberam as coisas na Índia, religião, castas. Então, como eu casei com outra, não, minha família aceitou bem, ela gostou da, eles gostaram da minha esposa, deu certo. Então, mas ela continua a cultura. Então, ela chega hoje também. Vai, é mais fácil para... Não precisa como... Ah, o mandar tá aqui. Sari. Ah, mãe.
No aeroporto é fácil encontrar,
muito fácil,
né?
Para encontrar.
Ô Mandar, agora é o seguinte, a Índia, né, assim como o Brasil, é um país muito grande. Claro que a Índia tem uma proporção populacional muito maior, mas também é um país de proporção continental, vamos dizer assim. Ou seja, o Brasil é muito grande e a Índia também. E aí você trouxe essa questão da cultura, e eu não sei se você percebeu isso, mas... Quando você vai para um estado diferente do que São Paulo, por exemplo, você vai para o Rio de Janeiro, vai para Minas Gerais, vai para Recife, vai para, sei lá, Fortaleza. São culturas diferentes mesmo dentro do mesmo país. Sim. Na Índia também é assim? Então, por exemplo, às vezes você saiu de Mumbai e foi para uma outra cidade, outra cidade. Muda a cultura também, não?
Muda. Muda a língua, muda a roupa, muda a comida, muda a cultura... E muda tudo.
Gente, a Índia é o Brasil, meu. É um Brasil, só que com mais regras e muito mais gente. Olha aí. Muito parecido nesse sentido, cara.
Não, foi isso que, não sei, é verdade, não, que o Portugal foi e virou barco, não sei o quê. vem pra cá. Mas se você viu, quando fala brasileiro, você vai pra Bahia, que é onde chegou o português, são indianos. Não parece... O outro, mas não, é muito, muito engraçado essa parte da Índia. Nós temos 22 línguas, dos estados, tipo, quando nós já tá 6 anos, fala 3 línguas. Então, o língua inglês, língua nacional chama hindi, e língua do estado. Então, você vai para outro estado, Rio de Janeiro, você não vai dar para ler o número do ônibus. Não vai dar ler.
Não acredito, aqui, não, é pior.
Aqui, você só muda o nome, que o marmita virou quentinho, alguma coisa.
as gírias mudam os termos.
E o pão virou alguma coisa no sul. Então, não, é só o nome muda. Não, mas você ainda escreve as letras português. Deveria você ter dificuldade com o sotaque do outro estado aqui, mas não é a língua. Mas não, na Índia, você tem que estudar a língua se quer morar no outro estado.
Nossa, por isso que é difícil você ir para os outros.
Por isso muda a embalagem, muda. Que eu falei, transporte, ônibus, os números muda, o desenho muda dos números.
Caramba, cara. Mas aí deixa eu te perguntar, essa diferença causa também preconceito ou discriminação? Então, por exemplo, às vezes o cara... Ah, o Mandarim de Mumbai, é Mumbai, isso aqui. Aí os caras olham meio assim...
Dá diferença do... Só por causa da... Mas pessoas, no final, chega que não tá... Mas para primeira etapa, ficou dificuldade para acertar. Tipo, 5 indianos, cada... Dois pessoas falando, 3 só tá assim. Porque não dá tá entendendo o 2 do mesmo estado aqui que tá falando, tá xingando, né, como falar. Não, mas é assim mesmo. Nós tanto estrangeiro quanto você no, na Índia.
Mas teoricamente eles já não falam hindu?
É hindi.
Hindi.
Fala, mas a maioria, tipo, explica bem, vamos...
Prefere falar na língua...
Maioria prefere estadual. Estadual é tipo língua maternal, que é o de onde você nasceu. Então, quando chega para fazer melhor a conversação...
Porque teoricamente, aí vocês poderiam falar ou inglês ou hindi, né?
Ou hindi. Então, inglês, hoje em dia, usa só o formal, tipo, o lado do formal. Você vai querer algum emprego, alguma coisa, tem que ter inglês. Então, inglês é só para usar mais formal. Hindi é usar mais cidades tipo Mumbai ou cidade metropolitana. E a maioria estado, ele fala a língua que está no estado. Então, você saiu da escola com 3 línguas mínimo.
Caramba, cara. É difícil esses estudar lá também, hein, cara? Porque você vai ter 3 matérias só de idioma. Bom, se bem que aqui também não deixa ser muito diferente, né? Porque a gente tem o português, inglês e espanhol, né?
Espanhol.
Mas aqui vocês têm que falar mesmo, né? Aqui a gente ninguém sai da escola falando inglês e espanhol. Sai meio assim...
Sair com português, mas...
Hablando um portanhol,
depende, né,
ali.
Que como... Lá é população, por isso ajuda, eu acho, a língua para conversar. Aqui é muito diferente. Lá usa essas línguas. Aqui vocês não... Aqui eu fico muito feliz que você usa só português. Que é muito bom. Você tem que ter orgulhoso da sua língua nacional, né? A única coisa que é hoje em dia, como o mundo está globalizando, né? É melhor você ter mais opções.
Ô Mandar, agora, sabe uma coisa que eu fiquei curioso? É o seguinte, quais as dificuldades que você teve quando você chegou no Brasil? Né? Porque assim, o idioma... português é difícil pra caramba. Várias coisas posto às vezes na internet, aí meu pai, ô Fernando, escreveu errado ali, ou não sei o quê, ou alguns amigos, né? Ô Fernando, ali tá escrito errado. Aí eu falo, puta que saco, né? Português é um inferno, né? Tu erra pra caramba. Aí eu fico imaginando se pra gente português já é difícil, não. Pro estrangeiro é tipo um absurdo, entendeu? Então, eu não sei se qual que foi a maior barreira que você teve ou enfrentou aqui no Brasil. Foi a questão cultural? Foi o idioma? Foi essa coisa meio sem regra, né? O cara vai lá, quer uma cerveja? Cerveja, meu Deus! Que isso? Que absurdo, né?
Essa eu fiquei muito estranho. Vendendo cerveja na rua, mercado, não tem... Mas quando eu vi vendendo cerveja no terminal de ônibus... O posto de gasolina, eu falei, você não pode beber e dirigir, cara, tem promoção de cerveja. Eu falei, o melhor lugar para vender, parece. Que não pode beber, mas olha a promoção, vou pegar e tomar na casa, não sei o quê. Mas, então, não, essas coisas foi muito engraçado para... aceitar, não, para entender, tipo, mas tava curtindo e... E também, não, o que foi dificuldade, como São Paulo, para mim, foi muito grande. Então, bairro, rua. Na Índia, nós temos nosso GPS. Então, na verdade, nós não usamos GPS. Hoje em dia, tá vendo essas coisas de GPS. Eu nunca usei, de 18 até 30 anos que eu estava lá, dirigindo. Esses 12 anos, nunca usei GPS. Aqui, primeira coisa, cadê celular? Não dá para dirigir, é tipo... Não, porque é grande, tem viadutos, pontes, cada rua aparece mesmo, cada esquina tem um barzinho mesmo, é um tipo, né, o estrutura do São Paulo, Brasil, se você viu, cada esquina tem barzinho, ou lanchonete, padaria.
Uhum.
Cada... Depois tem casa, depois um lugar você vai ver só prédios. Então, quando eu entrava, já chegou essa Moema, por exemplo. Ah, não, mas essa não é... Cadê? Não, não, essa é outra. Então, eu ficava muito confuso. Quarteirão, bairros, leste, este, oeste, neste, não... Lá na Índia, pelo menos onde eu morava, é trem. E o lugar é dividido pelo trem e east, west, oeste, leste.
Leste, oeste.
Leste, oeste. Então você, Fernando, onde você mora? Ah, eu moro no Vila Mariana. Então vou chegar a Vila Mariana e leste, oeste. Ah, oeste, tá, oeste. Depois, de oeste, pega o ônibus ou andando e ele vai... E lá, esses banquinhos, banca jornal, né?
Uhum.
Tem esses quiosques lá. E você pergunta ele e anda.
Mas você não pergunta assim, onde mora o fulano? Não, não é isso. Você pergunta o endereço na banca.
O primeiro endereço, até chegar o pertinho e depois você fala nome e a pessoa já sabe. Lá a comunicação, o tecnologia vem de lá, a pessoa fala, mas a maioria é boca e boca. Então, a pessoa sabe tudo, tipo, menos tecnologia e mais... depois vai falar, o terceiro andar ou o quarto andar?
Nossa, que doideira isso, cara.
Mas, ajuda tudo. Parece confuso, mas para mim, aqui que é organizado, eu ficava confuso. Porque eu não usava celular, eu nunca dirigi assim, olhando...
É que você já chegou na época do GPS, mas você já chegou... Não, tinha uma época que não tinha GPS. Não tinha celular, era o guia. Você nunca viu o guia?
É, tipo, abria mapa?
Você abria, era um guia, era um livro, era um livrão, aí você abria, aí você tinha que ver o nome da rua, aí via a numeração, ele te dia a indicação da página, aí você abria o mapa, e aí você ia fazendo o caminho, então eu tenho que ir lá, virar à direita, virar à esquerda.
Não sabia.
O celular é maravilhoso, que você digita lá no celular e vai.
Não sabia.
Era o guia.
Então, eu cheguei, o São Paulo já estava pronto, porque não tinha o metrô, também veio agora, a maioria, a terminal de ônibus também começou agora, até o ônibus está, a maioria ar-condicionado hoje, que antigamente era tudo...
Pai, agora precisava ter um guia pra gente pôr aqui no museu, hein? Que isso ia ser legal pra gente pôr no museuzinho aqui, porque tem gente que nunca viu um guia, cara.
Ia ser legal. Essa eu não sabia.
Então,
pra ser o...
Uma coisa doida,
Não sabia essa. A minha esposa fala que é muito antigo, não sei, se você quer pra... Aqui para sul, ou assim, você abria o mapa e coisa, mas essa coisa eu não sabia, que até na cidade também.
Todo mundo tinha no carro um guia. Porque se fosse uma rua famosa, tudo bem, o pessoal sabe.
Até você
vou na Avenida Ibirapuera, República do Líbano, Avenida Morumbi, né? Lins de Vasconcelos, essas coisas, pessoal, avenidas principais, mas eu pegou assim, Doutor José Maria de Azevedo. Putz, onde é isso, cara? Sei lá, número 30. Meu Deus do céu.
E pra mim, estrangeiro, até o... Entendendo o nome, ficou essa... Alcindo Guanabara.
Sim.
Ixi, eu demorei anos pra... Hoje eu falei certinho. Mas assim mesmo. Eu nunca... Ayangabaú, Pindamonhangaba... esses nomes pra mim é índiozinhos, né? O nome.
Sim, sim.
Então é muito difícil pra essa pronúncia.
Tem alguma palavra no português que foi difícil você aprender a falar ou a entender? Quando alguém às vezes disse pra você, falou pra você a primeira vez, você falou, vixe, que é isso aí? Ou usou uma gíria e você falou, nossa, meu Deus, tá me xingando, né? Que é isso? Teve alguma coisa assim que foi difícil?
Agora tem tantas coisas.
Vixe. Mas eu achei interessante que você usa vixe.
Aqui. Tipo é aqui. Eu começo ouvindo outros, eu peguei o tipo.
Que doideira.
Como falar? Quebrar galho. No meio do nada, quebrar galho. O engraçado foi pois não. Essa pois não, eu não sei como explica, mas pra mim é tipo, depois você não. essa coisa, eu nunca, eu tava na fila esperando 15 minutos para chegar, para passar os produtos, e depois não, eu falei, eita, e eu acho que ela fechou, e eu mudei. Eu mudei e, ô moço, eu falei, falei que foi, e aqui, telefone, pois não, eu falei, que é pois não, não dá significado, tipo, pra mim, o estrangeiro, não dá significado, pois não, é você, o stock, speak, Então foi
caraca.
Muito.
É que o pois não é tipo assim, ah, como que eu posso te ajudar? Caramba,
próximo. Nunca eu percebi. Eu achava que, como você fala, está indo para, mas você corta, tá indo para.
Uhum.
Então eu achei, depois ela falou, pois não. Então. Cortou a palavra.
Imagina, puta, coitado do mandar. Tá lá na fila a vida inteira. Aí a mulher, pois não. Ah, velho. Nossa, isso deve ter sido muito engraçado. Você tava sozinho?
Tava sozinho.
Putz, grilo, que isso deve ter sido muito engraçado, cara. A menina não entendeu nada, né?
Não. Eu não. Ela não entendeu o que eu tô fazendo. Eu não entendi por que ela falou assim, olhando. Não, foi engraçado essa. Eu nunca vou esquecer essa.
Mandar, e comida, hein? Qual a comida ou mais diferente, estranha, que você não gostou? E a comida que você mais gostou aqui no Brasil?
Ah, eu gostei muito do pão de queijo.
Ah.
Arroz, feijão, mas eu não gostei. O jeito eu faço, o feijão eu faço e depois eu ponho o curry.
Eu ia falar assim, foi curry em tudo.
Eu faço,
né?
É muito, mas tem alguma pessoa que faz muito bom. Que não gosto é muito poucas coisas. Gosto muitas coisas aqui. O que eu amo é pizza.
Porque
a pizza é da Itália, que as pessoas falam, mas aqui...
Ah, não, mas você já foi pra Itália?
Sim, já foi.
Então, a pizza da Itália não tem nada a ver com a pizza de São Paulo.
Não, isso, a massa de vocês, outro nível, eu nunca...
Ah, namastê.
Quem você já sabe como usa namastê. Não, essa é uma das coisas que eu nunca... É maravilhoso a pizza... A pessoa fala que São Paulo, para mim, não, qualquer... O jeito de fazer a massa é bem legal. E vocês têm queijos demais, variedade em queijo, maravilhoso, o café.
Agora, sabe uma coisa que a gente tem mania aqui no Brasil? Não sei se aconteceu com você quando você chegou aqui, que é o seguinte. Vem um estrangeiro aqui, sei lá, um japonês. Vem um japonês aqui. Aí, às vezes, quando vem um estrangeiro pra cá, o estrangeiro, eu pelo menos sou assim, né? Se eu vou lá pra Alemanha, sei lá, qualquer país, eu quero comer a comida local. Eu não quero ir pra Alemanha e ir pra um restaurante brasileiro. Eu falo assim, meu, por que eu vou vir no restaurante brasileiro? Eu quero comida daqui, pô. Eu vou lá no Brasil, né? E aqui o brasileiro tem isso, né? Às vezes vem um estrangeiro, japonês, por exemplo, vou te levar num restaurante japonês que você vai adorar. Como assim, velho? Fizeram isso com você? De tipo assim, mandar, vou te levar num restaurante indiano que você vai adorar.
Aqui não tem indiano, na verdade, é pra mim. Mas não, aqui, os indianos que chegam, ele primeiro começa, pelo menos no aeroporto, que quando as vezes que eu fui para buscar minha família, eu encontrei algum indiano, porque é o único avião, né, que vem os indianos. Então, eles... Ah, você aqui? Ah, faz tempo. Ah, legal. E você sabe alguma... Eu falei, bem-vindo ao Brasil. Enjoy cerveja. Churrasqueira não come, mas, pô, mas tem na Índia que come frango e coisa. Uhum. Aproveita a culinária daqui. Você tá 2 semanas. É legal. Do que, cadê Índia? Cadê Índia? É. Você volta, come de novo.
Come lá.
Não, isso é coisa... Eu mesmo que... Raro que eu vai pra... até que eu fazia os lanches brasileiros e misture... Que eu aprendi a fazer brigadeiro.
É da hora, legal.
Do que fazer meus doces. Então, claro que gostaria mostrar, mas o para aprender, porque eu tô morando aqui, então eu tenho que adaptar.
Você levou sua família para comer pastel e tomar caldo de cana na feira?
É, essa é a primeira coisa que a feira foi uma... Ah, bom, lembra. Não, a pastel era... É, isso é outra coisa que é maravilhoso. com pimenta. É a única que eu acabava... A menina do feira ficava... Não é brava, mas... Ah, ele vai acabar... Eu quase levava meu molho. Porque, ó... Não tá... agora não dá esse picante, mas antigamente eu comia... Eu faltava o
pimenta,
algum gosto.
O tempero.
O tempero, o pimenta. Então, eu acabava o 150 ml como um pastel só. Então, o que custava pra menina o molho do que o pastel?
Ela falou assim, já então, prejuízo.
Eu já percebi, eu não sabia português dessa época. Então, eu levava, ou eu fazia, não, pra levar, é pra home, pra home. E em casa eu comprava o molho aí.
Imagina, meu. Aí a pessoa olhando assim, ih, lá vem o mandar, velho. Esconde as pimentas aí, gente, senão vai acabar tudo aqui. Que da hora. Não,
essa foi engraçada. Muita boa lembra aí. Tô lembrando o dia que eu cheguei no Brasil.
Pra comer pastel.
Não, quando eu cheguei no Brasil, essas coisas que acontecem comigo.
Mandar, ó, fiquei muito feliz que você veio aqui compartilhar um pouco da sua história, da história aí quando você conheceu sua esposa. Também esqueci o nome dela.
Gabriela.
Gabriela, então pronto. Manda um abraço pra Gabriela.
Muito obrigado.
Muito sucesso, espero que vocês sejam muito mais felizes aqui. E tô sabendo que sua família tá chegando hoje, né?
Sim.
Ah, então tá bom. Manda um abraço pra eles, que eles curtam ainda mais o Brasil aqui. Que eles sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite. E acho que vocês gostaram. Desculpa qualquer coisa.
Imagina,
mas foi muito ótimo. Muito bom. Obrigado, Fernando.
Me diverti muito.
Que bom.
Como vocês dizem, é namastê ou?
Dhanyavada. Dhanyavada é obrigado.
Não, aí tá mais difícil.
É, agora...
Namastê tá mais fácil. Namastê tá melhor. Eu vou ficar no namastê, então. Então,
tá bom. Namastê.
Obrigado. E, ó, se você gostou do episódio de hoje, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau.